Passo.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Início de hora, fica agora a conhecer as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Olá, André Rodrigues.
Olá, Ana.
Esta hora, o que é que nos contas?
Mantém-se os constrangimentos no INEM. Faltam profissionais para completar escalas para as ambulâncias. Pelo menos 30 estão paradas. Detido em Portugal, suspeito de branqueamento de capitais, procurado pelo FBI.
Então, e no Desporto, João Fonseca, bom dia.
Inês, bom dia. Fim de semana intenso no Porto. Amanhã, eleições no Dragão e domingo, clássico com o Sporting.
Estão agora 10 graus em Melgaço, 13 no Porto, 15 em Faro, estão 15 em Lisboa. As notícias das 9 na Renascença. Edição de André Rodrigues.
A abrir a indicação de que a Polícia Judiciária, em articulação com o FBI, deteve um cidadão norte-americano. Ele é suspeito de ser fundador do Samurai Wallet, um site alegadamente usado para branquear fortunas de origem criminosa. As autoridades suspeitam que terão sido movimentados mais de 1,5 milhão de euros em bitcoins, usadas em transações de criptoativos. Foram realizadas várias buscas domiciliárias e apreendidos bens materiais de elevado valor monetário e bases de dados que permitirão determinar a total abrangência dos factos que estão sob suspeita sobre este cidadão norte-americano, pende um pedido de extradição. Os constrangimentos nas ambulâncias do INEM mantêm-se esta sexta-feira, depois de quase 30 ambulâncias terem estado retidas esta quinta-feira, sem trabalhadores para completar escalas. Rui Lázaro diz à Renascença que, no mínimo, há ambulâncias paradas durante 8 horas todos os dias. São declarações do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalares.
São constrangimentos que se mantêm, uma vez que continuam também no dia de hoje várias dezenas de ambulâncias paradas por falta de técnicos de emergência pré-hospitalares.
E essa paragem das ambulâncias é contínua ou é durante algumas horas?
É intermitente, mas que dura entre 8, 12 ou mais horas, uma vez que são os turnos dos operacionais que ficam por preencher. Portanto, cada vez que uma ambulância destas para, é pelo menos durante 8 horas.
Nestas declarações à Renascença, Rui Lázaro dá exemplos de regiões onde há ambulâncias paradas há já algum tempo, por falta de pessoal.
Por exemplo, uma das ambulâncias de Viseu e uma das ambulâncias de Coimbra, também algumas ambulâncias em Lisboa, já há vários meses que nem sequer abrem por falta de pessoal.
Nestas declarações à jornalista Teresa Almeida, Rui Lázaro admite haver já conversações com o Ministério da Saúde. Aguarda-se agora a marcação de um encontro com o Ministério de Ana Paula Martins. Hoje, a Ministra da Saúde inicia uma série de reuniões com os sindicatos do setor, encontros que arrancam às 10 da manhã. O primeiro a ser recebido é o Sindicato Independente dos Médicos. Ao meio-dia é a vez da FNAM. Da parte da tarde, realizam-se reuniões com enfermeiros e farmacêuticos. Em cima da mesa está, entre outras reivindicações, a reposição do horário semanal para as 35 horas e a atualização da grelha salarial. Lucros da Jerónimo Martins crescem 18,6% nos primeiros 3 meses do ano, ultrapassando os 8,1 mil milhões de euros. São resultados comunicados esta manhã pela empresa, a CMVM. De acordo com os donos dos supermercados Pingo Doce e das lojas Recheio, o resultado líquido chegou aos 97 milhões de euros, um valor em linha com o mesmo período do ano passado. Uma descida do IVA na alimentação e bebidas ajuda a restauração, mas não se reflete no consumidor. Quem o diz é a secretária-geral da Associação de Hotelaria e Restauração. Entrevistada no programa Dúvidas Públicas da Renascença, Ana Jacinto reclama uma diminuição do IVA para os 10%, valor que iria ajudar as empresas a criar tesouraria, à semelhança do que aconteceu em Espanha, França e Itália. No entanto, a secretária-geral da Arespa admite desde já que esse alívio não deverá ser sentido pelo consumidor.
Eu não posso dizer ao empresário o que é que ele tem que fazer relativamente aos preços, até porque estamos proibidos de o fazer. O empresário fará o que entender, pode descer preço, mas julgamos que vai ser muito residual que isso aconteça, porque o que ele precisa é de criar tesouraria para pagar melhor aos seus colaboradores, contratar mais colaboradores, fazer investimento, fazer requalificações. É para isso que ele precisa de ter tesouraria, porque ele não tem tesouraria.
Secretária-Geral da Arespa, Ana Jacinto, em entrevista ao Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso e Arsénio Reis, para ouvir este sábado na Renascença, a partir do meio-dia, e que fica depois disponível no site e também em podcast. Agora, a atualidade desportiva, João Fonseca, o regresso do campeonato, a renovação E as eleições no Futebol Clube do
Porto? Fim de semana intenso na Invicta. Amanhã eleições no Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo são os candidatos. Isto na véspera do clássico com o Sporting, que pode ser até jogo do título para os Leões, e com Sérgio Conceição de contrato renovado.
Continuarei com a mesma paixão a representar este clube da melhor forma e a ganhar, porque é aquilo que nós todos queremos, os sócios, adeptos, simpatizantes. E é nesse sentido, como temos feito neste passado recente e num passado mais longínquo, a parte do nosso presidente, que é o presidente mais titulado do mundo, que vamos continuar nesta senda de dar tudo ao clube aquilo que temos para continuar a ganhar e a conquistar títulos. Temos jogos no campeonato para ganhar e temos a final da taça para conquistar também.
Renovação até 2028 e que alegadamente poderá ser anulada em caso de Pinto da Costa não ser reeleito. Eleições que terão, aliás, amanhã ao longo do dia acompanhamento aqui na Renascença.
João Fonseca e as notícias no desporto.
E ontem, André, o país assistiu a uma das mais tensas sessões solenes do 25 de Abril, em 50 anos de democracia. Expressões como traição ou atentado aos interesses do país foram dirigidas ao Presidente da República.
Sim, isso foi na sessão solene do 25 de Abril. Agora, a esta hora, olhamos para os lugares que mantêm visíveis símbolos e nomes no Estado Novo. Há 17 ruas portuguesas com o nome de Salazar. A Renascença encontrou uma dessas ruas. Fica em Olival, no concelho de Vila Nova de Gaia.
O Olival, em Vila Nova de Gaia, é atravessado pela Rua Doutor Oliveira Salazar, uma invocação do líder máximo do Estado Novo, de que Maria Moreira, que ali vive há mais de 4 décadas, admite não gostar. No entanto, esta moradora olha para o assunto com indiferença.
Eu nunca gostei desse nome, sou sincera. Nunca gostei. Mesmo quando era novita, não gostei desse nome. Mas, se está o nome, o povo é que sabe o que deve dizer, e a junta da freguesia é assim, porque a mim não me incomoda. O nome a mim não me afeta nada. Se ficar, ficou. Se mudar, mudaram. Para mim é igual.
Olá, Cristina, bom dia. Por favor.
Ali perto, no Café Coto, ponto de encontro de muitos habitantes, há quem ignore que o nome da rua principal da vila é inspirado no antigo ditador. Mas há também quem saiba e quem goste, como é o caso da dona do estabelecimento, Maria Couto.
Olha, eu descobri só agora, estou aqui no café, descobri só agora que a rua tem esse nome.
Não sabias?
Eu nunca, nunca, aos anos. Não sabia. Há imensos anos.
Mas há mais localidades aí com o nome de Salazar. Não é só aqui em Olival.
Eu até gosto do nome da rua. Não tenho nada contra.
A toponímia é anterior a 25 de Abril. Esteve para ser mudada em 75, mas uma maioria de CDS e PSD optou pela manutenção, como lembra Manuel Nunes, então secretário da Junta de Freguesia de Olival.
Tinha 20 anos quando 25 de Abril aconteceu e foi dos dias mais felizes da minha vida. Eu tenho muito respeito pelo 25 de Abril, mas também tenho respeito pela história, sabe? Acho que a história não se apaga. No dia em que a gente nos esquecemos que houve um Salazar, são capazes de aparecer vários. Aliás, as tentativas têm surgido. Portanto, às tantas, a lembrança que houve uma pessoa que chamou Salazar e agia assim, e não é assim que se deve agir, às tantas é benéfica.
Deixar as coisas como estão ou acertar contas com o passado, numa rua do Olival, uma localidade de Vila Nova de Gaia, cruzam-se os caminhos contraditórios da história recente de Portugal.
Reportagem dos jornalistas Miguel Marcos Ribeiro e João Malheiro, em Olival, a freguesia de Gaia, que tem a rua principal batizada com o nome de Salazar, 50 anos depois do 25 de Abril. Este é um trabalho já disponível em rr.pt.
Até já, André. 9 horas 8 minutos. Espreitamos o trânsito.